porque tem alguns locais aqui em Terra de Areia que tu acha que é para o sul e ela desce para o norte e vice-versa, né? Porque quem mora principalmente nessas áreas sabe mais até do que a gente quando chove. Estou só falando isso, vereador Lucas, porque eu não acompanhei de perto o vereador Júlio, como disse, sempre acompanhou mais, passou mais, já andei por lá, claro, mas teve conversando com mais gente lá no bairro Serraria, está mais próximo, assim como tu também sempre está por lá. Eu já andei por lá umas duas, três vezes e essa questão de não terminar a obra fica, dá uma sensação de que está uma bagunça. E as pessoas cobram da gente, cobram de ti, com certeza. A empresa começou, mas não terminou. Ah, fizeram calçamento, mas não terminaram. Então, nós também temos que exigir que comece e termine a obra como um todo. Não adianta fazer 4, 5 montinhos de areia e não terminar, não espalhar, não botar a calçada como tem que fazer. Que dá a sensação também de que não está sendo feito. E há a sensação de esquecimento também. Estou falando isso, Lucas, não é particularmente para ti, estou dizendo para nós como vereadores, nós como município. Nós temos que lutar para que as coisas aconteçam, para que essas melhorias venham, para que o progresso venha, o desenvolvimento, a melhora nas condições de vida de todos. Nós sabemos, realmente, que nós temos a questão que precisa dinheiro para fazer isso. Realmente, precisa dinheiro. Mas é a mesma questão que as pessoas, que a gente sempre foi cobrado, e eu já fui muito em outras legislaturas, da questão de que as pessoas reclamam que não tem luz pública na frente da sua casa, mas paga na conta de luz. Assim como também tem gente que paga e não tem o benefício, né, vereador Júlio? Quantas pessoas estão reclamando que não tem iluminação? E também daí já vem a cobrança para o vereador Márcio, para o vereador Júlio, principalmente, por serem da oposição. Mas o carro da iluminação pública está lá na frente do ginásio já faz uma semana. E estava realmente, estava fazendo outro serviço, mas estava lá. E daí a iluminação pública? Mas estava lá colocando vidro no ginásio, que tava, não tinha outro meio? Ok, mas eu tenho que justificar ainda. Eu tenho que justificar que o veículo da iluminação pública está fazendo a troca de vidros no ginásio, agora, e não está fazendo a manutenção da iluminação pública. As pessoas vêm com a cobrança, mas na minha conta de luz, ninguém deixa para outro dia para cobrar. Quando vence, eu tenho que pagar. E é fato. E é cobrado. E tu não paga só para a luz, para a iluminação pública na frente da tua casa. Tu paga pela iluminação pública no município. Sendo que há dinheiro público e dinheiro privado, quando a gente paga a conta da iluminação, mais um dinheiro que muitas vezes falta, que o município tem que pagar junto, a iluminação pública, mas o ponto de luz que não está sendo, não está funcionando, ele está sendo pago por todos nós. Aí nós estamos pagando luz sem nem ter o direito de acender ela. É pior ainda. Aí é uma projeção de que num pedaço falta uma lâmpada que não tem, porque é de tantos watts, e planejamento. E a questão das compras, faltou planejamento, então. Então, nós temos que nos organizar para que as coisas possam acontecer no seu fluxo normal. Tem que fazer um estudo de qual a iluminação tem. Tem esse estudo. Pelo que me passaram, já tem esse estudo de quais as lâmpadas, quantos pontos, tudo isso com a companhia de Equatorial agora, né? Mas se tem isso, então não se sabe quais lâmpadas precisam ser compradas, quais precisam no estoque. E vou mais além ainda. Dar condições para que a equipe possa fazer o seu trabalho. Porque não adianta daí tu contratar até 2, 3 pessoas, um motorista, mais um eletricista, e não tem o material para ele trabalhar. Então nós já estamos pagando um funcionário sem trabalhar, 2, na verdade, motorista e mais o eletricista, estamos pagando a luz sem poder acender, e não estamos prestando, devolvendo para a comunidade um direito que é dela de usufruir da iluminação pública. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, vou passar os trabalhos aqui para vice-presidente e farei uso da palavra.
Assumo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, presidente Mara. Bom, gostaria, primeiramente, desejar uma boa noite a quem nos assiste, a família do Leomar, que já citei aqui na minha fala anterior, uma boa noite aos servidores da Câmara e aos meus colegas vereadores. Ouvindo aqui, recente relato do meu colega vereador Márcio, né, oposição de partido, mas colega vereador, realmente, algo que eu vi no início do meu mandato, que um governo forte só se faz com uma oposição forte. E eu tenho que concordar, realmente são pedidos de extrema importância para a comunidade de Terra de Areia, são relatos de, no que tange a segurança pública, no que tange a infraestrutura do município, e realmente são absolutamente válidos os pedidos. O que eu não consigo entender é que... dentro da oposição, o vereador Márcio teve a oportunidade de estar no Executivo Municipal, o vereador Júlio não teve essa oportunidade, e ele cobra o planejamento. Né? Se realmente o que ele fala fosse algo plausível, nós em 2017 assumiríamos um município muito melhor do que nós assumimos. Consequentemente, existe sim o desenvolvimento do município de Terra de Areia, todos que passaram... fizeram o que estava dentro das suas possibilidades, e realmente, quando a gente fala de um projeto estrutural, uma obra de 250, 300, 400, 4 milhões e meio, como já executamos aqui no município, dizer que um engenheiro tem que prever a altura de um terreno e que isso é falta de gestão ou falta de administração, realmente eu acho que a gente tem que sentar num banco de universidade, estudar engenharia e executar o projeto, porque não é assim que acontece. Nós temos vários fatores, entre um processo licitatório, entre execução da empresa, entre pagamentos... que por muitas vezes são vinculados a outras instituições financeiras, ou seja, a prefeitura ela presta conta para a Caixa Econômica, a Caixa ela paga. Então, muitas vezes, assim, quando atrasa os pagamentos, quando realmente é um angu sem caroço.
Sai de uma parte?
Pode falar.
Uma pequena crítica que eu vou fazer aqui no discurso do colega, é quando ele fala que o município teve preferências, né? Eu acredito que toda obra que foi entregue dentro de 6 anos não foi feita para beneficiar a A ou B. A gente teve uma obra que teve na rua do hospital, um eixo de acesso ao hospital. A gente teve uma obra de acesso para que o centro saia da rua do hospital, nesses dois eixos, e sejam levados até 13 de abril. Então, qual foi o grande pensamento na época, e aqui tu sabe muito bem que... na época era do gestor de convênios, uhum. O pensamento era que os munícipes conseguissem, com um curto espaço de rua, acessar já o calçamento. E que a gente conseguisse ter dois grandes eixos de drenagem dentro do município. Eu me lembro muito bem, e nós fomos cobrados, principalmente nós dois, que eu me mudei para o bairro e era a rua da tua casa, uhum. Que na rua do Paulinho, nos fundos da Rota do Sol... que dava água, que se quando chovia as crianças não conseguiam ir para a escola. E eu acho que ali era uma obra que tinha que ter sido feita. Assim como tem que ser feito a obra ali na rua do Nédio. Eu não vejo nenhuma obra dentro do município que não teve importância. E aqui eu digo, meu colega vereador Pedro, tu convive um pouco no bairro Olaria, Eu consegui tirar uma mochila que eu carregava nas minhas costas, que por muito tempo o Zé Barbudo carregou, o seu Zé Pedro carregou e o Miltinho carregou. Que era de não ter uma obra do município no bairro Olaria. Hoje eu posso conseguir, depois de muito tempo, deixar essa mochila de lado, que é ter a obra na Rua dos Estagiários. Por uma articulação nossa, governo MDB, nossa bancada, junto ao governo do Estado. Obrigado.
Obrigado, vereador Lucas, pelas palavras. E de forma alguma, eu critico a oposição, não faria isso de maneira alguma, e até peço que ela seja cada vez mais atuante, que ela realmente abra os olhos da administração para que a gente solucione os problemas, só que a gente não pode, porque quando eu falo que a prefeitura ela não tem planejamento, eu estou falando dos servidores, eu estou falando de toda uma equipe administrativa, eu estou falando do prefeito, eu estou falando do vice-prefeito, e se fosse algo realmente fácil de fazer, nós não teríamos hoje essa realidade. A gente não ia estar hoje patrulhando ruas de Saibro no centro do município, porque se fosse fácil de resolver, a gente estava tudo pavimentado e tudo drenado, sem problema nenhum. E realmente não é assim. Nós, ao longo destes 6 anos, iniciando o 7º ano de mandato, tivemos muitas conquistas em relação à pavimentação, infraestrutura. Talvez, aos olhos de todas as administrações, foi a administração que mais pavimentou o município, né? Porque realmente era uma das demandas. Tivemos obras na educação, obras na saúde, enfim, dentro das reais necessidades do município. Só que eu não posso dizer aqui que é uma solução fácil, que é algo que a gente soluciona com estalar de dedos e que as coisas não enfrentam os problemas. Tive a oportunidade de estar na Prefeitura Municipal e na gestão de convênios e tendo esse contato diário com este assunto, né? E realmente não é fácil, não é fácil tu lidar com a burocracia, não é fácil. A gente que está acostumado a fazer obra na iniciativa privada, a gente se depara com o poder público, tudo ele é mais, ele te exige muito mais, então tu tem que prestar conta para Tribunal de Contas, tu tem controle interno, tu tem uma legislação para seguir, realmente a gente nem imagina o quão difícil é executar uma obra. Mas fico feliz também quando a oposição aqui enxerga as benfeitorias, mas não dá para falar. Eu acho que assim, ó, a solução da Teutônio Vilela, sabe quando que ela tinha que ter acontecido? Quando começaram a pavimentação. Era pavimentar 2 quadras a mais. 2. Márcio estava lá no Executivo Municipal. Estava lá exigindo. Resolveria o problema. Agora nós iniciamos, sim. Nós temos uma série de projetos. A Lourenço Melo, né, a Teutônio, a conclusão da Teutônio Vilela. Como nós tínhamos, né, a Borges de Medeiros com a José Guimarães, o bairro Bela Vista. Hoje é interessante que as pessoas... É tão bom discutir aqui uma calçada. Tão bom discutir, porque significa que a pavimentação ela foi concluída. Que a drenagem está ali embaixo. Que as coisas estão acontecendo. Então que a gente cada vez mais possa estar discutindo esses tipos de problema. Os problemas de obras que estão sendo executadas. Porque ruim mesmo para o município é a gente não poder discutir porque não tem obra, não acontece obra e as coisas não acontecem. E hoje Terra de Areia, por muitas vezes, foi exemplo e é exemplo de recursos que a gente consegue através de deputados, através de governo de estado, e realmente isso faz a diferença. Quem tem a possibilidade aí de dar uma volta nos municípios da nossa região, aqui do Litoral Norte, e que tem a possibilidade de conversar com alguém que mora nesses municípios e a gente fazer um comparativo, realmente Terra de Areia está a um passo à frente. Nós temos que melhorar absolutamente. Iluminação pública é algo que sempre foi o calcanhar de Aquiles, juntamente com as manutenções de estradas, né, centrais, de estradas vicinais, quando a gente fala de Saibro, realmente sempre foi problema. Mas espero que com o trabalho da servidora Elisângela, juntamente com toda a equipe de licitação que está mudando a metodologia da questão da iluminação pública, trazendo ela para LED, porque realmente, quando a gente vai patrulhar uma estrada e vai trocar uma lâmpada que está aí há mais de 20 anos em cima de um poste, é a gente pegar e enxugar uma pedra de gelo. Não adianta, não vai resolver. Então, agradeço aqui, agradeço e peço desculpas se se sentiu ofendida aos servidores da Prefeitura Municipal que concluem, que fazem os projetos ou que trabalham em áreas tão importantes quanto a iluminação pública do nosso município. Seriam apenas essas contribuições para a data de hoje, talvez me estendi um pouco, mas realmente é importante que a oposição seja forte e que as críticas aqui, por mais que a gente não concorde, sejam para a evolução do município e que os nossos olhos estejam abertos, porque é simples, a gente pode ver, hoje estamos vendo, não é promessa, são coisas que estão acontecendo e tenho certeza que todo o aprendizado que hoje nós temos, isso servirá para o futuro do município de Terra de Areia. Muito obrigado pela oportunidade e era isso, presidente.
Devolvamos trabalho, senhor presidente. Pedro Henrique Gross.
Obrigado, minha colega Mara. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Diogo e eu, questão de ordem, eu vou passar os trabalhos aqui para vereador. Sou obrigado a ir no banheiro, tomei muita água aqui, com licença.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas vereadores, população que nos assiste na live, aqui no plenário. Boa noite a todos. Começar falando sobre as homenagens da noite de hoje. As homenagens muito bem colocadas pelo Executivo, por nós vereadores. Conversas que nós já tivemos anteriormente, né, sobre diversos prédios públicos e outros imóveis do município que não tinham sido ainda denominados. E tenho certeza absoluta que essas pessoas que deram a sua contribuição para a Terra de Areia estar onde está, e com as suas famílias podendo ver e apreciar este momento, é muito gratificante. Então aqui parabenizo aos homenageados, parabenizo às famílias, parabenizo à administração por essa sensibilidade, e teremos muito mais homenagens ainda, porque a gente tem ainda muita obra pública para inaugurar. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao vereador Júlio. Vereador Júlio, que eu já fui oposição, vereador, e a gente tem que criticar sim, e o senhor está certo. Como também tem que elogiar as coisas que foram feitas corretamente. E eu aqui agradeço as suas palavras, um discurso bem colocado, porque eu já estive sentado e já estive nessa posição que os dois já tiveram. Agora, eu não posso concordar com algumas palavras do vereador Márcio. Em questão de prioridades, muito aqui foi falado sobre prioridades. Prioridades, nós temos diversas prioridades. Não é só obras. A gente tem prioridade na saúde, nós temos prioridade na educação. E muito se diz são prioridades, mas quem é o dono das prioridades? É o que eu falo? É o que o vereador Márcio fala? É o que um prefeito que passou falou e o atual fala? Quem é o dono? Quem é que dita as prioridades do município? Essa é uma pergunta, um questionamento, porque para mim a prioridade é tudo. Tudo é prioridade. Em prioridade nessas áreas que eu falei, prioridade que o município tem de arrecadar mais recursos para poder investir. Tudo é prioridade. Prioridade, a pessoa, o cidadão, se sente na prioridade que achar que a rua dele é prioridade em detrimento de uma outra rua. Muitas vezes está tentando conseguir algo na saúde, também é uma prioridade. Então quem é o dono da prioridade? Não se tem dono de prioridade. Não é o vereador Márcio que é dono de prioridade nenhuma. Prioridade é tudo. Tudo é prioridade. E como é que nós vamos fazer com que essas prioridades ou as mazelas do município, elas acabem? Não vai ter. Porque sempre vão ter coisas para fazer. E aí, o que eu fico pensando e imaginando é que só pode ser, está sendo pressionado para criticar o governo, só pode ser. Porque quando se fala que nós não estamos fazendo porque a gente não tem planejamento, aí eu pergunto o seguinte: quem estava na pasta da saúde e ficou na pasta da saúde por muito tempo como secretário da saúde no governo passado, como nós pegamos aquele 24 horas, Lindonês, que tu trabalha lá ainda até hoje? Como? Deteriorado, quase que insalubre para um funcionário trabalhar. ESFs praticamente sem atendimento. Inúmeras mazelas. Será que quando o vereador Márcio foi secretário da Saúde, ele não tinha prioridade na sua pasta? É claro que não, gente. Claro que não, muitas vezes não teve recurso para fazer. Muitas vezes não foi ouvido, muitas vezes, não sei. Pode ser diversas coisas. Agora, nós sim temos planejamento e o município de Terra vai ter muitas ruas contempladas agora com pavimentações. Nós já fizemos muitas coisas. Muitas coisas. É só ir na rua, olhar em diversas áreas e não só em uma ou duas. Então eu vejo assim que muitas vezes se vem numa tribuna, acho que só vem pressionado a criticar. Ele é obrigado a criticar. Porque muitas vezes a oposição, ela é obrigada a criticar. Mas não. A crítica, ela tem que ser construtiva. E por isso parabenizei o vereador Júlio na sua fala. Criticou o que tem que ser feito. E tem que ser feito, nós temos que continuar cobrando. Sempre. Como vereadores, independente de situação ou posição. E sempre teremos que, essa é a nossa função. Elogiar o que está sendo feito, como muita coisa foi feita no nosso mandato, na nossa administração. Muita coisa tem que ser feita. Agora, criticar por criticar não vai a lugar nenhum. E não é isso que nós precisamos. Nós temos que fazer a crítica construtiva, aquela que realmente o município tem que fazer. Agora, não me venha com dizer que o dinheiro está sendo mal empregado, que não estão sendo, o recurso não está sendo colocado em prioridades. Será que todos esses anos, vereador Lucas, não era prioridade a saúde quando era secretário? Então vamos pensar um pouquinho, nós como vereadores que temos esse poder desse microfone, e vamos fazer a crítica construtiva. Nós, como vereadores, elogiar o que tem que elogiar, criticar o que tem que criticar, mas saber fazer isso também. Nós temos que saber criticar e elogiar. E tudo no seu momento certo. Porque muitas vezes eu vejo aqui cada coisa que eu fico abismado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Presidente dessa casa, os demais vereadores, funcionários dessa casa também, Rádio Tom e as pessoas que estão em casa nos assistindo. E vou só também falar sobre o Eliomar das motos e dizer, só reforçar um pouquinho ali o pronunciamento do vereador Diogo, do vereador Lucas e dos demais vereadores. Eu me lembro bem quando ele tinha aquela oficina de moto ali, vereador, e a gente ia lá para falar com ele e tinha mais ou menos ali uns 5, 6, 7, 10 pessoas ali, freguês dele, conversando com ele, porque gostava da atitude dele, do jeito que ele conversava, porque foi quando ele falou, o vereador Lucas, ele nunca deixava ninguém empenhado. Então, meus parabéns a esta homenagem, a família, também o seu Arlindo, lá do bairro Olaria também, um homem que também gostava do futebol e dava vida, né, pelo time dele ali naquele bairro. Mas eu quero falar um pouquinho também, o vereador Diogo, sobre o pronunciamento do vereador Márcio aqui, que eu não gostei. Tem que criticar. Foi o que ele falou, o vereador Julinho criticou, cobrou, né, a oposição tem que fazer isso, mas o jeito que choveu a semana passada, a água ali, Três Forquilhas, Itati, Capão da Canoa, qualquer uma chuvinha alaga tudo que não dá para passar. Muitas vezes nem de carro não dá para passar. Aí vem cobrar uma pocinha d'água que fica ali em frente do consultório do Dr. Jesus ali, que parou de chover, a água vai embora. Isso aí é politicagem. Quando nós recebemos a prefeitura aqui de Terra de Areia, quando há 6 anos atrás, a rua Teotônio Vilela estava atolando ali. Te lembra, vereador Diogo? Estava atolando ali. O secretário de obra tiveram que ir lá botar aquela pedra de rio e fizeram saibro, botaram ali tudo e ficou boa, mas estava atolando ali no meio da cidade, pode dizer assim, né? E o quanto foi feito, né? O nosso executivo, o quanto fez aqui em Terra de Areia, pavimentação, né? Asfalto, como nem você falou, Diogo, né? Então veio o Márcio falar que foi feito algumas coisas que não era prioridade. Mas como que não era prioridade? Tudo que foi feito no município, todos os prefeitos que passaram fizeram. Como você falou, não tem prioridade. É fazer. Faz uma rua aqui, o outro reclama aqui, depois faz aquela ali, entendeu? E muitas ruas, ali eu sei que vai ser feito, mais esses 2 anos de mandato agora do nosso executivo, eu tenho certeza que vai ser muitas ruas pavimentadas. E voltando também ali para aquele 24 horas ali, quando nós assumimos, o Lindonês falou muito bem, o vereador Diogo, ali quando dava qualquer uma chuvinha, a água passava por dentro 24 horas, passava pelas fossas ali, levava, me lembro se fosse hoje, lembra, né, vereador Diogo? Esgoto estourado, estava tudo virado a breca, como se diz, entendeu como é que é? Inclusive o prefeito Pardal, quando saiu, ele disse que ali ia ser obrigado a fechar. Foi ou não foi? Que a vigilância ia fechar. Que a 18ª de Osório vinha vir fechar. Mas ia mesmo. Graças a um bom Deus que assumiu o Aloysio, assumiu o seu Osvaldo, e está lá o 24 horas. E não fechou. E o Márcio foi secretário ali. Ah, por favor, Márcio. Ele depois vem para cá dizer que... Não é assim. Não é assim. As nossas estradas, nossas praças, o que está sendo feito em Terra de Areia, tudo reformado, os prédios públicos, tudo reformado. A prefeitura, os funcionários ali não tinham mais prazer trabalhar ali dentro. Era ou não era, vereador Diogo? Caindo, disse que até gambá lá de cima caiu ali. Tudo furado. Tudo. O prefeito Aloysio pegou o executivo, o nosso secretário. Está lá uma prefeitura nova lá. Exemplo de prefeito. Exemplo de secretário da saúde, seu Osvaldo. E daí vem para cá criticar uma coisa. Nem falou, o vereador Márcio falou aqui na outra sessão, a água lá em frente ao consultório do Dr. Jesus, pelo amor de Deus, não. Eu tinha que ter ido em Três Forquilhas, tinha que ter ido em Capão da Canoa para ver como é que estava aquilo lá. E eu tenho certeza que mais esses 2 anos do nosso prefeito aí, vereador Diogo, vereador Lindonês e os demais vereadores, muitas obras vão sair em Terra de Areia. Muitas. Muitas. Então, eu peço aqui que os vereadores da oposição, que pode criticar, critica, cobra, mas também elogia. Fala que o nosso executivo está fazendo. A Elisângela, o Negão, pô, eles estão sempre na rua. É fazendo as passagens de pedestre. É nos bancos, é para estacionamento para idoso, cadeirante. É botando placa. Essa iluminação pública que vai vir agora aí, LED, É até o fim do ano, até o fim do, até o, até o meio do ano agora, que já está praticamente quase tudo pronto. É, a mesma coisa a estrada de Cornélios ali. Né? Muitas pessoas falam, às vezes o Márcio, mas não dá para investir ali, colocar ali 500 mil, 600 mil, 300 mil de saibro ali, fazer. Claro que já tinha servido, porque vai ser pavimentada, vereador. Vai ser pavimentada. Vai sair a licitação agora dia 27, agora já, dia 27. Então, passa a patrola, deixa assim, para não gastar aquele dinheiro com saibro. E o mês que vem, ou mais tardar em maio, já começa a estrada ali. Eu tenho certeza disso. Era isso aí, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 27 de março de 2023. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e fiquem com Deus.